Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas, né, falando aqui sobre as nossas safras brasileiras, né, essas safras que já começam a olhar para 2025, né, finalizando aí o ano. Enfim, agora a gente vai falar sobre a safra de cana-de-açúcar lá em Minas Gerais. A gente sabe que Minas Gerais, né, é o segundo maior polo produtor aí de cana-de-açúcar, então muito importante saber, né, um pouco mais sobre como foi a safra ao longo desse ano, esse finalzinho, né, de colheita aí, e já olhando para o ano que vem. Então está aqui comigo o Mário Campos, presidente da CIAMIG. Mário, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Ah, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aí falando da safra de cana-de-açúcar de Minas Gerais.
Bom, Mário, vamos contar um pouquinho então como é que foi a safra para vocês ao longo desse ano. A gente sabe que vocês tiveram aí um resultado muito positivo ao longo aí do ano, né? Tanto em ATR, quanto em produção de açúcar, etanol. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa safra para vocês.
A gente sempre lembra do último capítulo, né? E o último capítulo agora que a gente está vivendo é um período de muita chuva. E essas chuvas têm prejudicado, né, o aproveitamento de tempo nesse momento. E a gente está com aquela dificuldade, né, de chegar até o fim da safra 24-25. Mas como toda safra, né, cada uma tem a sua peculiaridade. E se a gente fizer uma retrospectiva aí para todo esse ano safra nosso, pelo menos período aí desde abril, foi uma safra muito desafiadora. Primeiro, nós tivemos um período de seca, parece, talvez nunca visto aqui na região, que atingiu todo o estado de Minas Gerais. Nós tivemos aqui regiões que ficaram mais de 190 dias sem chuvas, ou seja, um período realmente muito crítico. Isso fez com que a cana-de-açúcar sofresse durante esse período. E durante ali final do mês de agosto e durante todo o mês de setembro, nós tivemos aqueles episódios de incêndios, né? Ou seja, a safra, a falta da chuva ajuda no aproveitamento do tempo. Então, a gente conseguiu fazer com que a moagem fosse realmente bem consistente desde o seu início. Mas nós fomos prejudicados em termos de produtividade agrícola dessas canas, principalmente as últimas, né, dos últimos meses aí que foram moídas, com queda de produtividade sobre aquilo que a gente esperava, e principalmente sobre o ano passado. Ano passado foi a maior safra da história do estado. Mas como Minas Gerais, teve um crescimento de área de cana, a nossa perspectiva é ainda, né, chegar até o final desse período safra. Lembrando, né, que o período safra vai até o dia 31 de março do ano que vem, né? Então, se as usinas pararem agora, mas voltarem a moer em março, estatisticamente ainda a gente considera como a safra 2024-25. E a nossa expectativa ainda é ter como número final as 80 milhões de toneladas de cana moída, que é um número muito, muito parecido com o que nós tivemos no ano passado.
Bom, mas o último levantamento, né, que a CIAMIG traz, trazendo aqui em números, né, foram 66 ali milhões de toneladas, né, moídas, uma ATR de 143, né, quilos por tonelada, 2,7 milhões de metros cúbicos de etanol, 4,6 milhões de toneladas de açúcar. Enfim, o que se mostra aí, né, uma ATR muito boa, né, e um mix mais açucareiro. Vocês conseguiram, mesmo diante aí das adversidades, manter um excelente mix. Como é que esse levantamento demonstra, né, essa força, né, da cana-de-açúcar mineira e também, né, como a estratégia que os associados aí da CEAMIG conseguiram tocar ao longo desse ano? Mesmo desafiador, foi muito bom, né, esse resultado.
Com certeza, como eu comentei, né, a gente teve a falta das chuvas durante o período da safra ajudou no aproveitamento do tempo e ajudou também no teor de sacarose, claro, né? Vou atualizar um pouquinho esses números, são números que são dinâmicos, né? A gente vai fechando aqui as nossas posições quinzenais. Então, até o dia 16, de outubro, a Minas Gerais já tinha moído 70 milhões de toneladas de cana, né? Então, a nossa expectativa de chegar a 80 milhões, já tinha moído 88% da nossa estimativa, né? E como você citou, o nosso ATR 1% acima do ano passado e o nosso mix muito parecido com o ano passado. E aí eu vou focar a minha explicação principalmente na questão do mix, né? Minas Gerais é um estado que se consolidou na cana-de-açúcar, que se consolidou em ter usinas que sejam diversificadas, ou seja, que produzem tanto etanol quanto também açúcar e bioeletricidade. E nos últimos anos nós tivemos diversos investimentos naquilo que a gente chama de cristalização da sacarose, ou seja, aquelas empresas que estavam só produzindo etanol passaram também a produzir açúcar. Esse ano, por exemplo, nós tivemos a inauguração de três novas fábricas de açúcar aqui em Minas Gerais. Ou seja, eram destilarias, só produziam etanol e passaram também a produzir açúcar. Então, a nossa expectativa ao final da safra era ter um mix ainda maior para açúcar comparado com o ano passado, dado que nós tivemos investimento. E nós não vamos ter isso, né? Nós vamos ficar em torno aí de 51% de mix para açúcar e 49% para etanol. Por quê? Ao longo da safra, nós tivemos, e não é só o caso de Minas Gerais, a gente observou isso, uma dificuldade também nos outros estados produtores, principalmente nesse período aí, nos últimos 3 meses, uma dificuldade muito grande em produzir açúcar, em cristalizar, né? Ou seja, a gente tinha até um nível do número do ATR, entendeu? O ATR produto alto, mas esse produto. Essa cana dava mais etanol do que açúcar. Então, a gente observou um maior mix de etanol nos últimos quinzenas do que o açúcar. E aí não performou aquela quantidade de açúcar que a gente estava esperando. E todos sabem hoje, o açúcar paga, remunera muito mais do que o etanol. Então, dessa forma, a gente considerou uma perda nessas últimas quinzenas. Mas você precisa moer a cana, né? E aí mais etanol foi produzido. Então, ao final desse período, eu acredito que nós vamos chegar nos 80 milhões de toneladas de cana. Nós não iremos fazer aquele açúcar que estávamos esperando no início da safra. E aí vale uma observação. Aqui eu estou dizendo do todo, da média geral. Pode ser que uma ou outra empresa tenha conseguido fazer o seu objetivo, tá? E vamos ter uma produção de etanol superior ao que nós tínhamos ano passado, principalmente a produção de etanol hidratado. A gente observou esse ano uma dinâmica da produção de etanol hidratado muito mais consistente, numa recuperação do mercado, e fez com que a gente focasse em mais hidratado e menos anidro. Tá? Então, ou seja, foi uma safra com bom aproveitamento de tempo, com a seca muito severa. Agora, no final, nós temos um período muito úmido, que vai prejudicar esse final de safra, e aí eu já adianto para o ano que vem. É muito provável que usinas em Minas Gerais terminem esse processo agora, nesse momento, agora no mês de novembro, início do mês de dezembro, com cana ainda no campo, que vai ser moída ou em março do ano que vem, ou possibilitará também o início mais cedo da moagem dessas usinas, no início de abril, segunda semana de abril. Ou seja, nós temos essa condição que leva para a safra que vem. Agora, quando a gente pega o balanço geral, como é um estado que tem uma vocação mais açucareira do que no etanol, e como hoje o açúcar remunera bastante o setor, remunerando muito bem, e o etanol nem tanto, nem tanto, faz com que o resultado econômico para essa safra, para as usinas de Minas Gerais, seja sim um resultado positivo.
Agora, para a gente entender esse cenário, né? Essa parada de fim de ano, essa retomada do ano que vem, né? Para quem ficar com cana no campo aí para colher, isso é uma coisa que preocupa muito aqui em São Paulo, né? Por causa das queimadas, da estiagem, né? Esse novo corte, essa preparação desse novo corte para o ano que vem é uma das preocupações, né? Que os nossos entrevistados aqui têm demonstrado, né? E aí, de certa forma, essa chuva de agora acaba trazendo um certo alento para essa retomada do ano que vem. Para vocês aí em Minas Gerais, o cenário, então, como é que fica essa questão?
Olha, eu acho que ainda está muito cedo a gente mudar um pouco a projeção que a gente estava para o ano que vem. E qual que é essa projeção para o ano que vem? É uma projeção de queda de produtividade. Por quê? esse período muito seco prejudicou muito, né, a açoqueira, né, ou seja, a rebrota da cana-de-açúcar, prejudicou muito aquela cana que foi plantada no início do ano, e os incêndios fez com que acentuassem essa preocupação. Contudo, cana-de-açúcar é uma planta que costuma responder aos estímulos. Que estímulos que eu estou dizendo? Boa luminosidade e água, né? Ou seja, se nós tivermos realmente um verão com chuvas dentro da média, um verão com boa luminosidade, a cana-de-açúcar sim pode recuperar parte dessa produtividade que a gente está estimando que vamos perder para o ano que vem. Agora, eu não acredito que a gente vá conseguir recuperar todo esse tempo perdido, porque a seca realmente foi muito acentuada. Então, para o ano que vem, ainda não é possível a gente estimar nenhum tipo de número. Mas para o ano que vem, a nossa expectativa é que, se tivermos realmente esse período de final do ano, início do ano que vem, com boa luminosidade, com bom regime pluviométrico, e também, obviamente, regular, né? A gente viu aí anos anteriores aí, você pega até acumulado de chuva, são acumulados bons, mas é no único momento, né? Então a gente tiver uma regularidade nessas chuvas. E lá no ano que vem, lá em março, abril, né? Se a gente tiver ali aquelas chuvas ali do início da safra, com certeza poderemos ter uma safra com uma queda menos acentuada dessa produtividade. Mas eu acredito hoje, se a gente fizer um cenário para o ano que vem, ainda é um cenário de queda para essa safra 25-26. E aí vai depender de quê? Depender se a empresa ou o setor como um todo teve ou não aumento de área plantada, né? Como eu comentei, Minas Gerais recebeu grandes investimentos em aumento de capacidade de produção nos últimos anos, aumento de área. Nós temos também hoje um fenômeno no setor que é o crescimento forte de estruturas de irrigação, tá? De irrigação que reduzem o efeito dessa questão climática. Então, ou seja, essas estruturas de irrigação que a gente observou aí sendo investidas principalmente nos últimos 3 anos, vão entrar aos poucos em operação, e isso vai reduzindo o efeito dessa variação climática, porque a irrigação realmente segura. E aí eu não estou dizendo, tem de tudo, tá? Tem gotejo, pivô, tem hidro-rol, tem salvamento, ou seja, de tudo, né? Então, ou seja, quando essas estruturas realmente, de fato, entrarem, a gente vai começar a ver uma produção que varia menos, em algumas situações, até um aumento de produtividade. Então, ou seja, a gente pode ter também um efeito dessa redução dessas variações em função desses investimentos de irrigação. É claro que eles ainda são pequenos frente à nossa quantidade de área que a gente tem, mas microlocalizado em regiões onde, de fato, a gente observava uma variação muito grande na produtividade agrícola, esses investimentos de irrigação têm realmente trago um resultado expressivo para o setor. Tá? Então, ou seja, para o ano que vem, ainda é um cenário de queda de produção. Agora, o verão pode modificar ou reduzir um pouco essa expectativa que a gente está tendo para 25-26.
Muito bem. Mas vale sempre reforçar para quem está nos acompanhando aqui, né, que mesmo com esses desafios, né, para esse ano, esses desafios aí já previstos para o ano que vem, a gente vê que Minas Gerais se mostra esse grande polo, né, para cana-de-açúcar. Ao longo do ano a gente viu o governador Zema participando de tantos eventos relacionados à cana, fortalecendo o setor e mostrando, né, essa possibilidade cada vez mais competitiva do estado e até mesmo tendo ambições de chegar cada vez mais próximo da produção de São Paulo. Essa competitividade nossa interna, que é muito saudável, que faz muito bem para o crescimento do Brasil. Diante disso, a gente vê também, né, preços muito positivos para o açúcar nesse momento, o etanol também, uma boa firmeza de preços. Esse cenário todo mostra realmente essa competitividade de Minas Gerais, esse potencial que o Estado tem em ser um grande parceiro aí da produção de cana brasileira?
Nós prezamos muito pelo crescimento sustentável, em todos os sentidos, né? Econômico, ambiental, social. Então, o que nós vimos nos últimos anos foi as nossas empresas melhorando muito seus números financeiros, tendo uma condição de pensar o futuro, de novos investimentos. A gente não sabe ainda se esses investimentos ocorrerão na sua totalidade, mas o fato é que hoje nós temos uma condição econômico-financeira das empresas do setor, em função desses últimos anos, onde a gente conseguiu ter rentabilidade, onde a gente conseguiu o apoio do governo do estado para manter um mercado interno de etanol pujante, onde a gente conseguiu o apoio do governo do estado para que a gente possa implementar política de descarbonização, seja no setor público, seja no setor privado, que motivem, que incrementam ainda mais essa nossa estrutura de aumento de capacidade, aumento de demanda, né, de etanol no estado. E solucionando os problemas diversos, né, que a gente tinha nos últimos anos, de entraves ambientais, questões na área do trabalho, questões de infraestrutura. Então, ou seja, melhorando toda essa estrutura, a gente viu um resultado muito positivo dos últimos anos. Então, é crescimento sustentável. É claro que a gente não está numa ilha, né? Então, aqui em Minas Gerais entra produto do Centro-Oeste. Produtos de São Paulo, nós também vendemos produtos para São Paulo, vendemos produtos para o Nordeste, e a gente também olha o nosso entorno e a gente quer que todos tenham esse crescimento sustentável para os próximos anos, tá? Então, se a gente pensar, açúcar é um produto que é a nossa vocação hoje, nosso maior mix, é o principal produto do setor em Minas Gerais. Ele ainda está com uma perspectiva muito boa. Isso ajudou muito a sustentar a questão econômico-financeira do setor em Minas Gerais. Etanol, tudo que a gente fala, né, dessa agenda, né, nós tivemos agora combustível do futuro aprovado, possibilidade de aumento de mistura, incremento, né, no consumo de etanol via essa estratégia de descarbonização no Brasil, reforma tributária aí sendo discutida, ou seja, a gente tem uma série de coisas relacionadas ao etanol. E futuramente, né, nós temos novos produtos. Nós vamos ter aí, ainda não entrou em operação, a primeira planta de biometano em Minas Gerais. Quem sabe no futuro podemos ter também a produção de etanol de milho, né, de grãos aqui em estado de Minas Gerais para incrementar ainda mais, né? Então, ou seja, a gente tem muita coisa aí para trabalhar nessa perspectiva boa. Com certeza, nós somos convi estamos convictos que a condição econômico-financeira das empresas hoje de Minas Gerais possibilitem elas a tomarem novas decisões de investimentos. E a gente quer justamente trabalhar para que esse caminho possa ser seguido de uma forma sustentável, de uma forma natural e com certeza lutando para que esses investimentos fiquem aqui no estado e Minas Gerais possam crescer ainda mais sua produção.
É isso que a gente deseja aqui também. Mário Campos, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site. Portas sempre abertas aí para ser amiga e contem sempre com a gente.
Muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima. E você que nos acompanhou aqui nessa entrevista, fica aí então nesse acompanhamento de realidades da safra para cana-de-açúcar lá em Minas Gerais, né? O segundo maior produtor de cana do Brasil. Um verdadeiro polo para cana-de-açúcar, que vem crescendo bastante, tem novos investimentos acontecendo lá no estado, mas assim como aqui em São Paulo também sofreu aí com o clima, com as queimadas, não foi muito diferente, mas já começa a olhar para 2025, né? De olho aí um pouco no clima, que nesse momento, né, começou a chover mais, acaba paralisando, né, a questão da colheita, da moagem. E pode ser que uma parte dessa moagem, dessa colheita, fique aí para o ano que vem, e aí a gente ficar atento, então, já para a próxima safra. Aliás, não é a próxima safra, é a mesma safra, mas a gente começa a ter esse olhar mais atento para o ano que vem, para essas próximas etapas aí, para as lavouras de cana, lá em Minas Gerais, assim como é aqui em São Paulo também. Muito bem, amigos, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.